DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. É uma nova ameaça do líder do Boko Haram. Num vídeo divulgado esta terça-feira, Abubakar Shekau prometeu ontem impedir a realização das eleições de 28 de março na Nigéria. A mensagem foi divulgada no mesmo dia em que dois atentados suicidas no nordeste do país, atribuídos ao grupo, fizeram 38 mortos. Recorde-se que a Comissão Eleitoral decidiu adiar as eleições presidenciais e legislativas por 6 semanas devido a ataques do Boko Haram no nordeste do país e dificuldades logísticas. No vizinho Níger, dezenas de milhares de pessoas saíram ontem à rua na capital do país, Niamey, para protestar contra o Boko Haram, que lançou recentemente vários ataques ao longo da fronteira nigeriana. Juntamente com a Nigéria, o Chad, os Camarões e o Benin, o Níger está a preparar uma força regional de 8.700 homens para combater o grupo extremista islâmico. Os Estados Unidos acolhem hoje uma cimeira internacional de luta contra o terrorismo e o extremismo. O encontro vai ser marcado pelos recentes ataques terroristas em Paris e Copenhaga e também pelo combate aos extremistas do auto-intitulado Estado Islâmico. A cimeira pretende debater os esforços nacionais e internacionais para evitar que grupos extremistas radicalizem, recrutem ou inspirem indivíduos e grupos com o objetivo de cometer atos de violência. Os Estados Unidos e a Turquia chegaram a acordo para treinar e equipar opositores sírios moderados na Turquia. O processo de formação deverá ter início em março e o acordo põe fim a meses de discussões difíceis entre os dois aliados sobre o treino de rebeldes sírios moderados para combaterem os extremistas do Estado Islâmico. E no rescaldo de um ataque contra o grupo extremista no país vizinho, o Egito pede à ONU que aprove uma intervenção militar internacional na Líbia. A questão vai estar no centro da reunião do Conselho de Segurança esta quarta-feira, um dia depois dos ataques em resposta à execução de 21 egípcios cristãos coptas pelos extremistas islâmicos no domingo. Os governos europeus e os Estados Unidos já reafirmaram a necessidade de uma solução política na Líbia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou ontem à cessação imediata das hostilidades no leste da Ucrânia. Os 15 países membros, incluindo a Rússia, pediram igualmente aos combatentes separatistas pró-russos e ao exército ucraniano que respeitem os acordos concluídos em Minsk. Também esta terça-feira, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, pediu ao Ocidente uma resposta severa para Moscovo após violação do cessar-fogo decretado há 3 dias pela ofensiva rebelde a Debaltseve. Um mês depois, foi restabelecida a circulação rodoviária entre o centro e o norte de Moçambique, com a reabilitação da ponte de Mocuba, na Zambésia, que desabou parcialmente a 12 de janeiro. A reabertura ao tráfego da ponte de Mocuba, que se deu há mais de um mês, à força das águas do rio Licungo, foi anunciada ontem no fim do Conselho de Ministros. Os trabalhos de recuperação da ponte vão prosseguir, de modo a garantir a total circulação na N1, a única estrada que cruza Moçambique de norte a sul. As autoridades de saúde de Tete reforçaram a vigilância e o pessoal médico nos centros de tratamento para conter o surto de cólera, que só nesta província do centro de Moçambique já provocou 19 mortos e atingiu 1.270 pessoas. O Ministério da Saúde anunciou ontem o alerta máximo para Moçambique devido ao surto de cólera, que já matou 28 pessoas e atingiu mais de 2.400 nas províncias do centro e do norte do país. Estão num impasse as negociações entre a zona euro e Atenas sobre a extensão do financiamento europeu. O governo grego rejeita o ultimato do Eurogrupo para que até sexta-feira a Grécia peça uma extensão do programa de ajuda imposto desde 2010 e que integra rigorosas medidas de austeridade. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, anunciou ontem o voto no Parlamento, já esta sexta-feira, de medidas sociais que vão contra a austeridade exigida pelos credores. A terminar o futebol, mais precisamente o regresso da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique e o Shakhtar Donetsk empataram esta terça-feira a 0 na Ucrânia, em partida da primeira mão dos oitavos de final da competição. No outro jogo da noite, o empate foi de 1 golo entre o Paris Saint-Germain e o Chelsea. Hoje entram em campo o Schalke frente ao Real Madrid e o Basileia enfrenta o Futebol Clube do Porto. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
ONG Justiça Ambiental pede ao governo de Moçambique mais transparência sobre as questões ambientais que preocupam o país. Habitantes de Moatize, em Tete, queixam-se da poluição provocada pela exploração de carvão da Jindal África. Adiamento das eleições na Nigéria pode abrir caminho à manipulação dos resultados, dizem analistas. São os destaques desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015. Saiba mais já a seguir. A ONG moçambicana de defesa do ambiente Justiça Ambiental enviou uma carta aberta ao presidente de Moçambique e ao ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, apresentando uma extensa lista de preocupações já conhecida pelo anterior governo de Armando Guebuza. A organização pede, por exemplo, melhor prestação de informação sobre os temas ambientais que preocupam o país. A diretora da ONG, Anabela Lemos, conta-nos mais sobre o conteúdo da carta.
O teor da carta é mais uma reflexão sobre o que tem-se passado nestes últimos anos nas decisões do chamado desenvolvimento em Moçambique. Ao mesmo tempo, era o Ministério de Coordenação Ambiental, mudou para o Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que engloba muitos mais assuntos. Uma é a preocupação que nós temos dos dossiês que estão no Ministério de Terras, que vai passar para estes ministérios. E o que é que este novo ministério vai fazer em relação a esses dossiês? Chamar a atenção à falta de transparência e à falta de participação nas decisões de desenvolvimento que vai afetar os moçambicanos. Também uma chamada de atenção para ver como podem ser resolvidos os vários problemas que a Justiça Ambiental tem levantado nos últimos tempos de usurpação de terra, dos problemas da mineração, dos abusos aos direitos humanos das comunidades. E, já que é um governo novo, recomendar mudanças e uma participação maior no desenvolvimento e que aqueles todos os problemas que existem que sejam resolvidos e evitar o crescimento dos problemas que existem em Moçambique, que são vários e graves.
O novo governo só em janeiro tomou posse. Que receios tem a Justiça Ambiental no que diz respeito a processos polémicos que envolvem, por exemplo, a Mozal ou a Vale da província de Tete?
Nossas preocupações continuam as mesmas. O que a Mozal é a questão da poluição, a Vale é a realocação, o problema que ainda hoje os realocados estão a sentir, as injustiças com os oleiros, a questão da Jindal, que não é muito falada, mas não sei se sabe, a Jindal começou a explorar a mina de carvão ao céu aberto e vivem dentro da própria mina uma comunidade que não foi realocada e está a ser contaminada com as poeiras da mina, com a água que bebem e não têm direitos nenhuns, perderam os seus direitos até à liberdade de nós podermos às vezes contactar com eles. Somos muitas vezes barrados de acesso a ir falar com a comunidade. E depois também a questão do tão famoso programa do ProSavana, que em princípio era do Ministério de Florestas e Terra e que agora passou para este Ministério. E nós estamos a questionar que decisões foram essas tomadas em nome do povo para o desenvolvimento que as comunidades e quem vai ser afetada não fizeram parte dessa decisão. Questionamos também qual foi a decisão sobre a barragem de Mapanancua, aprovada com muitas perguntas e preocupações não resolvidas. Então foi tudo uma reflexão destes últimos anos, dos assuntos que ainda continuam pendentes e ainda continuam sem resposta, na esperança que este nosso novo governo resolva, principalmente depois do discurso do novo presidente.
E o que é que a Justiça Ambiental espera do novo Pelouro e do seu ministro, que para além do ambiente engloba também a terra e o desenvolvimento rural?
Esperamos que sejam justos nas decisões e que as decisões sejam participativas e que aqueles que vão ser afetados pelas essas decisões que se chama de desenvolvimento do país, que sejam eles a decidir ou pelo menos a participar na decisão o que é melhor para Moçambique, para os moçambicanos e para o povo. É o que tem acontecido até agora.
Ouvimos então a entrevista com a diretora da ONG Justiça Ambiental, Anabela Lemos, conduzida por Nádia Issoufou, e nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia: qual deve ser a postura do novo governo moçambicano face às questões ambientais que preocupam o país? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Na vila de Moatiz, em Tete, surgem queixas sobre a poluição provocada pela poeira da exploração de carvão pela empresa indiana Jindal África. O edil de Moatiz promete lutar em defesa das comunidades. Amor Zacarias, a partir de Tete, tem mais informação.
Os residentes do bairro da Liberdade, na vila municipal de Moatiz, queixam-se da poluição de poeiras vindas do terminal de carvão da Jindal África. Isabel Joaquim e Arnaldo Roia são residentes do bairro da Liberdade há mais de uma década. Contam que nos últimos 3 anos as suas vidas mudaram com a instalação do Porto Seco da mineradora Jindal África naquele bairro.
Vamos agradecer aqui, mas nos tempos não havia essas confusões. Só agora quando surgiu a Jindal. E alguém comeu dinheiro aí para dizer que não está a sofrer.
Estamos a passar mal aqui outra vez de carvão, porque quando vai a moagem, vir estender aí farinha, então, se 2 quilos, se 20 quilos, fica a saber que você vai atirar, já tem 40 quilos, aumentando com poeira de carvão.
Almira André vive no bairro da Liberdade. É mãe de 2 filhas. Contou à DW África que a filha mais nova está com problemas respiratórios.
À noite não dorme. De dia está sempre com tosse e depois tem problema de vista também, porque carvão provoca vista. Passo mal com minha filha. Água sai carvão mesmo. Não sei porque tudo está lá no Jindale, mas quando sai água é carvão, água escura.
O edil da Vila Municipal do Moatiz, Carlos Portimão, mostra-se preocupado com a situação e declara guerra sem tréguas contra a mineradora Jindal.
A nossa luta é defender até ao fim que as comunidades, que a saúde pública seja cuidada. Aquilo que está errado, nós nunca vamos deixar de dizer. É uma luta que temos que seguir até vencer.
Um estudo recentemente realizado pela Associação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais, ADECRO, indica que 30 mil pessoas estão em risco de contrair doenças respiratórias na vila de Moatiz devido à poluição provocada pela indiana Jindal África. A DW contactou a direção da indiana na cidade de Tete, que, sem gravar a entrevista, revelou que está em ação um processo de colocação de uma rede de proteção ao longo do terminal para reduzir os impactos da poluição nas comunidades. Amos Zacarias, DW Tete.
DW Deutsche Welle.
No sábado, dia 14 de fevereiro, os nigerianos deveriam ter ido às urnas eleger um novo presidente e um novo parlamento. No entanto, apenas alguns dias antes, a Comissão Eleitoral adiou as eleições por 6 semanas, afirmando que o exército e a polícia, a braços com o combate ao grupo extremista islâmico Boko Haram, não poderiam garantir a segurança do escrutínio. Na sua maioria, aqueles que veem com bons olhos a decisão da Comissão Eleitoral são apoiantes do Partido Democrático do Povo, liderado pelo presidente nigeriano Goodluck Jonathan. Os membros do PDP tinham já solicitado um adiamento das eleições, apontando o dedo às alegadas falhas da Comissão Eleitoral na preparação do escrutínio. No entanto, a Comissão sempre rejeitou estas críticas, por isso, na opinião da advogada Aisha Abdullahi, a decisão foi uma surpresa.
The INEC had already made it clear that they were ready.
A Comissão deixou claro que estava preparada. Os serviços de segurança nunca deram a entender que não seriam capazes de cumprir as suas tarefas. E, de repente, o presidente da Comissão Eleitoral diz que recebeu uma declaração das forças de segurança afirmando que não estariam disponíveis porque estavam a lutar contra o Boko Haram. Durante todo este tempo não foram capazes de combater o grupo e é no dia das eleições que decidem entrar em campo. A mesma opinião tem o Saini Abdu, que dirige o gabinete nigeriano da Organização Internacional de Defesa dos Direitos Civis, ActionAid.
O processo que levou ao adiamento está a minar a independência da Comissão Eleitoral porque foi levado a cabo pelos militares. A Comissão foi obrigada a fazer esta escolha. É lamentável. Este ano, a oposição tem pela primeira vez desde o retorno da democracia à Nigéria em 1999 uma oportunidade real para expulsar o PDP do poder se tudo correr corretamente nas eleições. E este pode ser exatamente o problema do partido no governo, dizem os críticos, o presidente da Comissão Eleitoral, Atahiru Jega, que se distinguiu há 4 anos pela organização de eleições mais limpas do que aquelas realizadas pelos seus antecessores. Nos últimos dias, multiplicaram-se os apelos dos membros do partido no poder para a admissão de Jega, por alegadamente estar a compactuar com a oposição. Na realidade, dizem as vozes críticas, esta jogada serviria apenas para abrir caminho à manipulação dos resultados. Goodluck Jonathan já rejeitou estas acusações. Quero assegurar os nigerianos de que as eleições terão lugar e um novo governo será impulsado a 29 de maio. Não se deixem confundir por histórias falsas, como aquela de que o presidente da Comissão Eleitoral será enviado para umas férias sem retorno e substituído por alguém que vai manipular as eleições. Isto é um completo absurdo. Com os ataques do Boko Haram e os rumores de uma possível manipulação das eleições por parte do PDP, cresce o receio de um escrutínio violento. Esta terça-feira, o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, prometeu impedir a realização das eleições de 28 de março. No novo vídeo divulgado após 2 atentados suicidas no nordeste do país, atribuídos ao grupo e que fizeram 38 mortos.
DW Espaço do Ouvinte.
Sem demoras, recordo que hoje lhe perguntámos qual deve ser a postura do novo governo moçambicano face às questões ambientais que preocupam o país. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as suas respostas. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Avestino Augusto Fundai, a partir de Catandica, em Moçambique. Ele defende que o novo governo deve trabalhar e clarividenciar todo o seu programa quinquenal ao povo. Para o caso da ocupação das terras, é necessário que haja um modelo de inclusão da população por parte do governo. Paíto Oliveira Massada considera que o novo governo deve apertar o cerco. Ele diz também que os chineses ainda maltratam os moçambicanos, entre outros. Isaías Adelino João acha que o governo deve selecionar as preocupações que são justas e pertinentes para serem resolvidas, porque o meio ambiente é crucial para as nossas vidas e as vidas das gerações vindouras. Vasco Vitorino Duarte, de Chimoio, também de Moçambique, escreve que o novo governo tem que olhar também para todos os moçambicanos, não apenas para os membros do partido no poder, a Frelimo. Herme Tavil Davaele considera que a colonização ainda continua em Moçambique, mas de uma forma científica. Vêm com investimentos e aproveitam-se, tentam usurpar-nos, um dia ficaremos pobres. Anneli Ernesto Vinhamvo pensa que o governo de Moçambique deve criar mecanismos para não desvalorizar a nação. Lafo Baldé da Guiné-Bissau também nos escreveu uma SMS. Ele diz que esta ONG está preocupada com a usurpação de terras. Fez bem em escrever esta carta aberta. Cabe ao governo e ao seu ministro ambiental ajudar a resolver estas questões. Simão de Maputo, a capital de Moçambique, também nos escreveu. Ele diz que o desenvolvimento não deve ser em detrimento das comunidades. É necessário que a vida das populações mude para melhor e não para pior. No Facebook há também vários comentários sobre a reportagem da DW África em Moatize, no centro de Moçambique, onde a poeira do carvão da empresa Jindal se acumula e há queixas de problemas respiratórios. Elmonte Mangue diz que há que fazer um trabalho de base para apurar a veracidade dos factos por parte de quem de direito, por forma a corrigir o que está mal e garantir um estándar de vida aos habitantes de Moatize. E Luz Gonzalez diz que depois, se algo acontece com uma tragédia de Chitima, o ambicioso governo vai limitar-se a prender um pobre coitado. Maria João.
Muito obrigada, Madalena, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW, quarta-feira.
Na reta final do nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Boko Haram promete impedir a realização das eleições de 28 de março na Nigéria. Egito pede à ONU que aprove intervenção militar internacional na Líbia. ONG Justiça Ambiental pede ao governo de Moçambique mais transparência sobre as questões ambientais. Habitantes de Moatize, em Tete, queixam-se da poluição provocada pela exploração de carvão da empresa Jindal África. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos. Já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.